Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lude.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama. Já dizia Marina Sena. O episódio lembro de hoje é o lembrete que chegou o verão no Brasil, porque vamos falar do reality mais quente da Coreia do Sul. Eu fui tipo agora uma locutora de chamada da Globo.
Foi a abertura do reality.
É.
Então, gente, se você ama fofocar e falar mal dos outros, sim, você está no lugar certo. Sente-se, vamos aqui falar. Hoje a gente vai destilar todo o nosso ódio e vamos também rasgar nossos corações cheios de amor pelos nossos favoritos da terceira temporada de Singles Inferno.
Ou em português, pra quem tem Netflix em português, solteiros, ilhados e desesperados. Esse título é enorme. Mas a gente vai falar só Singles Inferno aqui, porque é mais rápido. Inclusive, uma coisa que eu queria falar logo no começo do episódio, pra já deixar os nossos ouvintes assim, olha, muito contentes conosco e agradecidos, é que estamos gravando esse episódio um dia depois do último episódio de Singles Inferno. Eu vou editar correndo pra ter esse episódio essa semana. Tinha outro episódio já gravado pra vocês, mas coloquei esse na frente só pra todo mundo receber, assim, ó, bem fresquinho. Assim que acabar de sair, vai todo mundo ouvir e olha... Eu sou, a gente tá sendo tipo uma mãe, né? Pra, pros ouvintes.
Com certeza.
Mas agora vamos aos avisos, primeiramente. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Mido de Instagram, vá lá seguir a gente, @memoriasdeundorama, e também no nosso Twitter, @mdudepodcast. E também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você está ouvindo agora. Deixa as estrelinhas, ativa o sininho pra não perder os episódios que saem toda quarta-feira.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos o Mdude. Manda esse episódio pra aquele seu amigo que ama um reality show, ama falar mal do povo. Aquele seu amigo que ama o BBB, sabe? Tipo aquela pessoa que, vou perder aqui uns minutinhos da minha vida assistindo isso pra edificar o meu ser. Então, manda pra ele. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, se quiser discordar, concordar ou corrigir a gente, manda um e-mail para mdudepodcast@gmail.com. E o primeiro e-mail de hoje é da Ariângela. Ela começa assim.
Oi, Lude. Oi, Babi.
Oi, Ari. Vai se chamar Ari.
Oi, tudo bom? Eu estou muito feliz porque eu tenho uma conterrânea, mas eu amei. Continue seu e-mail.
Me chamo Ariângela, sou de Fortaleza, Ceará, e ouço vocês há bastante tempo. Meu momento perfeito para escutar vocês é antes de dormir, para relaxar.
Gente, a gente fala bem alto, assim.
Não é, mulher, às vezes a gente dá uns gritos. Oh. Ari, desculpa, sabe?
Assim, desculpa, tô preocupada assim... agora. Imagina, ela tem pesadelo porque a gente fica gritando na tarde da noite no ouvido dela.
Tu imagina? Vamos fazer esse episódio baixo.
Tipo,
ASMR, é. Não vamos conseguir, Ari, mas tudo bem.
É impossível, Ari.
Eu gostaria de saber se vocês já assistiram algum drama, terminaram ele e quiseram assistir de novo, de tão bom que ele era. Porque assim, eu tô desse jeito com Perfect Mary Revenge. E desde que acabei, não consigo começar mais nenhum outro, porque minha cabeça está presa nele.
Pontuações. Ari, só porque você é muito legal, a gente vai te dar um spoiler. O episódio que a gente falou que já tava pronto, ia ser essa semana, é de Perfect Mary Revenge.
Exatamente. O seu sono dessa vez vai ser muito bom, porque você vai escutar uma coisa que você gosta antes de dormir. Olha, ainda vai sonhar.
Exato. Então esse spoiler é só pra você. Todo mundo que escutou, ignore apagadamente. Mas eu também senti isso quando assisti, quando acabei esse drama. Eu queria muito, tipo assim, meu Deus, eu queria muito esquecer pra ver de novo. É tão bom, eu amei. Mas realmente tem drama que... Agora, eu acho que Marry My Husband, todo episódio que eu vejo, eu fico
Ai,
tão hypada,
Deus
tão
do
feliz.
Céu. Cara, termina o episódio de Marry My Husband, eu já quero assistir de novo. Tipo, terminou o episódio, vamos voltar para o início.
Sim, e parece que você não consegue assistir nada, porque você só fica pensando nele. E tipo assim, é muito ruim e é muito bom achar um dorama que você gosta muito. Porque ele é a monogamia falar mais alto, basicamente.
É, eu acho que é assim, a minha relação com dorama, esse tipo de dorama que eu tenho a sensação de assistir de novo, é muito raro acontecer. sabe? Tipo, eu gosto do drama, eu vejo. Aí quando termina, eu coloco ele na caixinha e digo, que maravilha assistir ele. E tudo bem, move on, vou pro próximo. Só que tem drama que eu não consigo fazer nada a não ser pensar nele. Principalmente esses dramas que a gente acompanha, sabe? Porque, tipo assim, a gente tem um sofrimento de ter que esperar uma semana pra assistir. Então é muito sofrimento de verdade. Porque a única coisa que você pode fazer é assistir os que já passaram.
Eu não tenho costume de rever dorama, porque não tenho tempo. E aí eu quero ver outro lançamento, aí eu quero rever. Mas essa parada de ficar na sua mente, você não conseguir parar de pensar ele. E até você não superar ele, tipo, acabar sem querer comparando ele a outros doramas, é muito real. Isso acontece muito comigo.
Isso é verdade.
Voltando ao e-mail, ela fala assim.
Espero que eu não seja a única a passar por isso. Jamais, você não é.
Nunca, você... aqui é uma coisa inclusiva, entendeu? Todo mundo passa pela mesma coisa.
Bom, vou terminar por aqui porque já está enorme. Um beijo para vocês, meninas.
Um grande beijo para você, Ari. Muito obrigada pelo seu e-mail. Amei. Amamos rever. Ah, isso daria até um bom tema de episódio, né? Adoramos e chamaríamos de rever. De tão
olha
bom
aí,
que é.
Olha aí, Ari. Você ainda deu um tempo pra gente. Ai, nossa, eu queria muito ter amnésia, de verdade, pra poder assistir Goblin de novo, chorar de novo, meu Deus. Vamos pro próximo e-mail, gente. O Alan começa assim.
Bom dia, eu ainda não escutei o podcast essa semana, mas gostaria de recomendar uma série maravilhosa que passou por vocês e não perceberam no ano de 2023.
Uma pausa. Erradamente, você não ouviu essa semana, né, Alan? Pelo amor de Deus.
Verdade, começa aí. Primeiro erro foi, você não viu o nosso episódio. Segundo erro foi, não passou despercebido. Eu assisti sim esse drama. Ele continua assim, gente.
A série em questão é Somente por Amor, onde os protagonistas principais são a Linda Bailu e seu Madruga da China, de Luan. PS, porque seu Madruga, porque o homem tinha ou tem várias empresas.
Meu Deus, tá morto ele?
Ai, meu Deus. E, cara, então, começa aí. Eu assisti sim esse drama, certo? Only for Love foi uma surpresa pra mim, porque eu tenho um dedo podrezérrimo, essa palavra nem existe, pra assistir drama chinês, então é muito difícil assistir drama chinês, porém eu gosto muito do Dylan, apesar da minha primeira experiência com ele ter sido péssima, com Jardim de Meteoro, mas ok, a gente move on. Mas ele é muito bom ator, eu gosto muito de dorama com ele, tanto em fantasia, quanto quando ele é mais frio e tal, e Only for Love foi esse tipo de drama, sabe, tipo... Com certeza o cara se apaixonou primeiro do que a menina. Então, eu amo dramas em que os caras se apaixonam primeiro. Então, não passou despercebido, não. É porque a gente fala pouco, quase nada de drama chinês aqui, né?
É porque eu não vejo também, galera.
Verdade,
chinês,
também tem. Tipo... Ai, assim, mas não, esse drama ele é muito bom, de verdade. Ele é um love to hate, assim, delicioso. Tem no Viki. Eu não sei se tá liberado, mas tem no Telegram também. E ele é rapidinho, sabe? Ele tem 20 e poucos episódios, se não me engano.
Nossa,
não,
ele é rapidinho, ele tem 20 e poucos episódios.
De 40 minutos, com certeza. Melhor do que uma hora e 20. É tipo uma série. Você tá assistindo, sei lá...
É, uma série dos anos 2010.
É, pronto.
É então, porque, assim... Drama chinês pra mim, ele demora muito, galera. E, tipo, não é nem questão de duração de episódio.
Não,
mas
é,
de
é da história. Isso. Da história já aconteceu. Sim. Inclusive, eu falo de que eu tenho o dedo podre pra assistir drama chinês justamente por isso, sabe? Porque, assim, tem alguns dramas que eu realmente não consigo. Eu passo, tipo... Às vezes eu vou ver, tipo, um edit no TikTok, e aí eu falo, eu assisti esse drama e não vi isso. Eu, de fato, não vi porque eu passei, quando eu tava aguentando. Mas não, gente. Only for Love, que é como é o nome, Somente por Amor, é... Pronto, Somente por Amor, ele de fato é um drama bom, vale muito a pena você assistir, só que a protagonista ela é um pouco retardadinha, sabe? Sim, eu tenho um pouco de raiva dela, o Dylan tá melhor do que ela nesse drama, apesar dela ser maravilhosa, mas eu acho que a personagem mesmo ela é um pouco meio poia. Mas enfim, o drama é muito bom, eu recomendo.
E agora, com talvez barulho de cachorro no fundo, vamos avisar que esse episódio vai ser meio com e sem spoiler. Por quê? O spoiler que digo é no sentido de falar quem é o casal, qual casal formou. Essa parte a gente vai comentar sobre os casais formados só no bloco 2. Então, se você ainda não viu o reality, só quer só saber como que é os participantes, as relações deles. Óbvio, pra ter spoiler, pequenos spoilers, né, de acontecimentos que aconteceram. Acontecimentos que aconteceram foi difícil, né? De coisas que aconteceram durante o reality. Mas o resultado final, quem escolheu quem, a gente vai falar só no bloco 2, aí eu vou dar um aviso de spoiler, então vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Dito isso, vamos começar agora o nosso episódio tão aguardado da terceira temporada de Singles do Inferno. You can't say yes, don't say no. Justo a gente começar esse episódio comentando sobre a nova dinâmica que a temporada deu. Por quê? Os participantes estavam indo que nem Big Brother. E já estavam sabendo tudo o que ia acontecer. Já estavam preparados, nananã. Aí chegaram lá e quebraram a cara.
Não só os participantes, a gente também. Tipo, eu já tava meio que na expectativa de ser a mesma coisa e só esperar o novo drama, sabe? Do que ia acontecer com os participantes, mas eu esperava a mesma coisa.
E a nova dinâmica que assustou a gente foi a divisão entre duas ilhas, que chocamos muito, né, na verdade. E eu queria falar que os habitantes da primeira ilha deram muita sorte, porque eles tiveram mais destaque, eu sinto isso.
Cara, eu não sei se eles tiveram mais destaque ou se por conta de um deles estar na ilha, acabou dando mais destaque pra essa ilha, entendeu?
Uhum. E outra mudança, outra atualização que teve nessa temporada foi a adição de um novo apresentador ali nos comentários, né? Que ele era o participante da segunda temporada e ele foi promovido a apresentador. Ele foi tipo a Ana Clara do BBB, sabe? Que era participante e virou repórter.
Basicamente.
É o Kim Jin-young. Gente, eu fiquei muito feliz com ele, Babi. Ele foi muito pertinente nos comentários dele, cara. Eu gostei muito
Sim.
dele.
Ele deu uma pitada diferente, porque tipo, a gente já tava acostumada com duas temporadas das pessoas falando, eles meio que tem um padrãozinho do que falar,
uhum.
Sabe? Eu acho que essa temporada foi a temporada mais diferente, porque primeiro teve o Guanri, porque eles tinham muita coisa pra falar mal dele, e teve ele também, que foi uma personalidade diferente.
Cara, sim, e eu sinto que ele é o que mais dava a cara tá pra comentar, sabe? Tipo, ele mais, era o mais ousado dos comentários. Chamou a menina de idiota e tudo, Jesus, gente.
Sim.
Então, tipo, eu gostei muito, eu espero que ele continue na próxima temporada, porque ele foi uma adição muito boa. Gostei, gostei, gostei demais.
Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrinho, a gente brinca no chão,
Mas aí vamos começar então a comentar sobre alguns participantes, conforme não, porque eu não lembro. Eu acho que é na ordem de aparição que tá aqui na lista, galera.
Ah, se não for, vai ser, gente. Eu sinto muito.
É isso. E a gente vai comentar sobre os participantes, sobre o que rolou com eles no decorrer da temporada. Mas vamos lá, vamos começar com a Kinguri, que foi a primeira garota que entrou. E todo mundo achou que ela ia ser... Eu lembro que eu vi isso no Twitter. Que todo mundo achou que ela ia ser a nova... Aquela participante que foi pega com bolsa falsa na temporada anterior.
Cara, eu pensei muito nela. Muito. Porque ela é muito na mesma vibe. Exatamente igual.
Cara,
ai, meu Deus, eu não acredito. Tô assistindo de novo a segunda temporada?
Ela força visualmente esse aspecto infantil, inocente, de bonequinha, disso que é aquilo. E a gente sabe que os coreanos gostam. E choque, ela não foi monopolizada.
É
os
verdade,
caras, tipo assim, não ficaram atrás dela. Ela ficou entre só dois caras, o que é bem pouco pra alguém que, tipo assim, o padrão dela, sabe? Então... Muito chocante, eu achei.
Eu fiquei chocada porque, assim, além dela forçar, ela meio que... Eu não sei, eu não sentia ela fazendo muita conexão com as meninas. Então, eu achava que ela queria ser meio que a intocada e exaltada pelos homens, sabe? Mas não deu muito certo, não, o plano dela.
Não deu. Vamos lá, ela tem 28 anos, ela é modelo, inclusive ela participou do Miss Coreia 2022. Sei lá, eu acho que o Boninho do Singles Inferno já precisa começar a pegar gente normal, gente real, sem modelo. Mas essa menina aqui, gente, ela simplesmente é uma louca.
Ela é meio psicopata, assim,
gente,
de verdade.
Eu fiquei chocada, baby, como que ela deu uma volta de 180 graus, assim, sabe?
Uhum.
E simplesmente mudou toda a persona fofinha, bonequinha que ela teve, simplesmente porque ela foi rejeitada. E, gente...
Uhum.
Cara, é surreal, surreal. Fiquei assim, muito chocada com isso.
Cara, eu fiquei... E assim, tipo, não só a personalidade, entre aspas, né? A personalidade dela mudou, mas, tipo, as atitudes dela, a forma como ela fala... Gente, ela mudou completamente, ela virou outra pessoa. Tipo,
sim.
Eu já... Gente, desculpa, mas eu já vou dar spoiler. A cena da barraca, que o carinha, que eu não vou dizer quem, né? O carinha tava lá conversando com ela, e aí a outra foi perguntar se ele podia sair, e ela disse não.
Sim, a cara, e ela ficou todo mundo muito sem graça.
Foi.
O cara ficou sem graça. A menina que abriu a porta ficou sem graça. Foi tipo assim, mano, você tá maluca?
Exato.
Babi, juro por Deus, quando eu vi essa cena, eu falei assim, mano, se eu fosse a Minhong, eu falava assim, tu é a mãe dele por acaso? A gente vê aqui no Super Nani. Você tá maluca? Tá falando com ele por quê? Eu quero
não
falar com você.
É. Que detalhe, ela tava falando diretamente com ele, e quem respondeu foi a doida da Gyuri. Tipo assim, ela não foi lá pra poder pedir permissão pra Gyuri nem nada. Ela foi perguntar pra ele se ele já podia sair, tal, tal, tal. Ele pegou e disse, não, já tá terminando aqui. Aí ela, você pode sair? Ela, não. A Gyuri, não. Oxi, não. Como assim? Não tem mais o que falar, não. Parece que é doida.
E sobre essa cena, se não me engano, acho que acontece no episódio 9, 10? Não lembro, gente.
Eu acho que já
acontece
é no 10.
Bem no final.
Eu acho que já é no 10, é.
Esse episódio, o que acontece? Ela... já tava dividida entre o Minkyu, né? Ela
uhum.
curtia o Minkyu já só tinha só olhos pra ela.
Uhum.
E ela tava meio que ali também inclinada pro Minwoo. Eu acho que é Minwoo o nome dele, né? Chamada de Paraíso e tal. E o Minwoo, ele nunca falou, tipo assim, ai, Gyuri, eu só tenho olhos pra você. Ele nunca falou isso que nem o Minkyu, entendeu? Ela
Sim.
presumiu. E quando ele falou que ele meio que tava pensando como ela, de ter duas opções, ela revoltou. Ela revoltou
Foi.
Por uma coisa que ela estava fazendo igual. Tipo, Mona.
Mona, você é maluca? Com todo respeito.
Não, é assim, eu não sei se tu teve essa sensação, mas nessa temporada eu senti que as pessoas estavam de fato tratando como um jogo. As outras, eu senti, a primeira e a segunda temporada, eu senti que as pessoas estavam mais no emocional. Nessa temporada, não. Nessa temporada tava muito escrachado, que tava todo mundo fazendo um jogo mesmo.
Sim.
Tipo
pra
ah,
não
eu
sair
vou...
sozinho da ilha.
Exatamente, pra não sair sozinho da ilha. Eu tenho as minhas opções e eu vou trabalhar com as opções que eu tenho. Tipo, eu senti muito que um objeto de... O sentimento era um objeto ali, sabe? Um objeto de troca, sabe? Ah, eu vou fazer...
Eu não senti isso com todos, mas senti isso com a maioria.
Pois é, mas... Eu tive, não, eu também não senti com todos, mas eu tive essa sensação pela primeira vez nessa temporada. Nas outras, eu não tive essa sensação, sabe? Eu senti, por exemplo, se eu fechasse o olho, eu conseguia imaginar aquele casal, mesmo que eles não tenham ficado, eu conseguia imaginar eles saindo do paraíso e ficando juntos. Isso na primeira e na segunda temporada. Nessa, eu já não consigo.
Tem casal que não tem nada a ver, gente. Tipo assim,
pois
como
é.
Isso é possível? E eu também boto culpa nisso na edição do reality, que a edição mostrou muita pouca coisa. Então, tipo assim...
Uhum.
Quando acontecia um burburinho, tipo, ah, fulano tá afim do outro fulano, eu falo assim, ué, mas eles nunca conversaram na edição.
Sim.
Aí a gente descobre que eles passavam um dia conversando. Eu falei assim, mano, mas não aparecia nada disso. Acaba assim. A edição do reality também quis montar uma narrativa, que a gente vai comentar bem lá depois, do personagem que a gente vai deixar por último.
Uhum.
Quis montar uma narrativa em cima dele. Então a edição inteira foi tendenciosa nesse sentido. Então, tipo assim, acabou perdendo oportunidade de explorar outros lados, entendeu?
Uhum. Sabe o que eu senti também? Em alguns momentos eu senti que eu tava vendo um drama dele. Não era mais um reality show, era um drama em que ele era o principal. Que ódio.
Assim, é sobre, né? Enfim, vamos passar essa maluca da Kinguri, porque, gente, ela é simplesmente doida. Ela, eu acho que o karma dela era ficar sozinha. Pena que o Minkyu é um príncipe. Mas ela tinha que ficar sozinha, que nem o começo. Porque o começo, ela foi a primeira a entrar e ela também foi a primeira a ficar no inferno. Porque ela tomou um toco do Minwoo, quem lembra? Amamos. Mas é... Vamos passar pra próxima, que é uma das minhas favoritas, se não a favorita dessa temporada, que é a Choi Hee-sung. Choi Hee-sung é a única de cabelo curtinho e a risonha. Uhum. Eu falei assim, menina, você não tem que ficar com dor na bochecha, não? De tanto sorrir.
Engraçado, que eu acho ela muito parecida. Lembra de uma... Porque eu não lembro o nome dela, da segunda temporada. Que ela era bem atlética também, o corpo dela era bem atlético. E ela ficou com o cara que fazia terno, no final.
Sim! Eu lembrei dela também. Ela era mais bronzeada.
Ela é muito a vibe dela, sabe? Eu senti, tipo, girl power, eu faço o que eu quero, e se você não quiser, que pena, porque eu vou continuar fazendo o que eu quero.
Sim.
Eu senti muito essa sensação dela. E o mais engraçado é que, apesar dela ser muito forte, ela não deixava com que esse lado, sei lá, da doida da Gyuri aparecesse. Sabe,
uhum.
Tipo, ela conseguia mostrar a sensibilidade dela. Eu achei, assim, super fofo ela agradecendo no final, tipo, a roda lá deles conversando e tal, 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 e ela se emocionando. Porque você conseguia ver o que, de fato, ela tava querendo dizer. Não era só aquilo. Então, assim, em nenhum momento ela se infantilizou ou algo do tipo. Então, ela foi uma das minhas favoritas. Eu gostei muito dela.
Pra mim, ela é uma das poucas que meio que levou a sério de procurar namorado, porque tava muito do... Eu não vim aqui... Ela até falou isso, tem um diálogo que ela fala isso. Eu não vou escolher a pessoa só porque ela vai me escolher.
Uhum.
Se você não for me escolher, eu vou te escolher mesmo assim, porque minha decisão é ficar com você. E se você não me retribuir, tá ok, entendeu? Mas eu vou escolher o que eu quero. E ela foi assim, eu acho que... Também se dá pelo fato dela ter o emprego mais normal ali. Ela e a outra. Acho que tem duas. Tem emprego mais normal. Porque ela... Gente, ela é cientista. Ela trabalha na faculdade, sabe? E ela tem 26 anos. E ela... Eu não sei, mas os apresentadores meio que falam... Uau, assim... Que a faculdade... Eu acho que a faculdade é famosa.
Eu também não conheço, gente. Então a gente vai fingir que é, tá bom?
É. Ou seja, ela é crânio, né? E eu acho que ela tem uma maturidade ali que muitas pessoas não tiveram, sabe? De lidar com outras pessoas diferentes. Ela é muito empática, carinhosa. Ela... Ai, gente, eu queria muito... Eu super conviveria com ela. Ela é uma pessoa de muito fácil convivência.
Eu
te amo, Hee-sung. Se você estiver escutando a gente, um grande beijo.
Eu acho que uma coisa diferente na personalidade dela é porque, por ela ser acadêmica, e provavelmente deve ser uma faculdade muito conhecida na Coreia, ela tem a convivência com outras pessoas que não são coreanas. Então, assim, ela não tem só... Você vê que ela é um pouco diferente dos costumes das outras pessoas, porque ela meio que tem essa vivência com outras pessoas ao redor do mundo. Então, assim, eu acho que influencia um pouco na forma dela meio que agir com outra pessoa. Sabe? Tipo, questão de se preocupar, questão de ter uma mente mais incisiva de, ah, eu quero isso e acabou. Principalmente
Sim.
na carreira dela, porque ela é acadêmica, provavelmente ela deve lutar bastante pra poder dizer, eu sou boa no que eu faço.
Inclusive, o meio dela é bioinformática, ou seja,
Exato.
Só deve estar rodeada de homem. O
Exatamente.
Quanto ela deve ter que se autoafirmar, nossa,
uhum.
gente...
Então, assim, ela é maravilhosa, sério, assim, o cristalzinho pra mim dessa temporada foi a Hee-sung.
Sim, e eu gosto muito como que ela também impõe limites, né? E
sim,
isso é muito
sim.
legal. Isso, a gente vai deixar pra falar isso depois, porque implica outro personagem. Mas ela impõe
outro
limite dela.
Outro personagem é ótimo.
Ah, porque pra mim ele existe. Ela impõe o limite dela, ela sabe o que quer, e quando ela chega no limite dela, ela fala, ah, mano, tô cansada, faz o que você quiser, eu não vou ficar correndo atrás de homem, pra mim, eu, do meu ver, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e se não é o suficiente, um grande beijo pra você. Eu amei muita atitude dela, inclusive por isso que eu acho coerente a decisão que ela tomou no final. Mas vamos falar sobre isso depois. Mas eu gostei muito dela. Inclusive, não entendi o porquê ela foi pro paraíso com o cabeçudo lá. Eu falei, mano, você merece tanta coisa melhor. Mas como que a edição não mostrou os dois conversando, eu não tenho opiniões.
Não posso opinar.
Exato. O próximo participante que entrou na ilha foi o Choi Min-woo, que também é um bebê, né? É o mais novo do grupo, ele tem 24 anos e ele é modelo. E o homem é gigante, né? Tem 1,90 de altura. Ele e o outro lá, personagem insuportável, eram mais altos. Enfim, eu acho que ele é muito personagem de dorama, esse cara, Babi. Não sei se você sentiu.
Eu também acho.
Os apresentadores falavam isso. Nossa, toda cena que o Min-woo participa parece cena de dorama. E era verdade. Tudo que ele participava parecia cena de dorama, gente. Porque ele é muito estereótipo do homem quietinho que vai desabrochando. Assim, até
e que é super
ama.
Cuidadoso, sabe? E que gosta de e tem amizade com mulher e se preocupa com ela, sabe? Então, assim, Miu, você ganhou meu coração. Mas eu queria dizer que ele é dos anos 2000, gente.
Ele é
esse
muito
homem,
novo.
Ele é uma geladeira Electrolux, duas portas. E esse homem nasceu em 2000, ele é mais novo do que eu. Meu Deus, como é que pode?
Pra mim, quem nasceu em 2000 tinha 5 anos ainda.
Pois
então,
é, pra mim
não...
também. Como que ele nasceu em 2000, ele tem 24 anos e eu nasci em 97 e tenho 20?
Não faço ideia.
Eu fico
ideia,
assim, me questionando.
Pois é. Mas eu gostei muito da participação do Min-woo. Eu acho que ele foi um homem muito coerente no que ele dizia. Inclusive, com exceção de um, todos os homens foram bastante decentes.
Acho que todo mundo já percebeu que nós temos um de sabor aqui.
A gente fazendo mistério, todo mundo já sabe quem é, mas... mas, assim, nessa temporada, pra mim, foi o que mais teve homem decente. Porque nas outras temporadas, eu lembro que a gente falava com muita raiva de alguns homens, tipo, pelo básico, sabe? E eu sinto
respirar.
Que nessa... E eu sinto que nessa temporada eles deram um upgrade. Eu acho que os caras, eles não mentiram, não iludiram. Com exceção de um. Tudo com exceção de um, tá, galera? Eles não, tipo, não faziam jogo com as mulheres. Se eles gostavam da mulher, eles iam lá e falavam com ela. E se eles gostavam de outra, eles falavam, putz, olha, tô em dúvida, mexeu comigo e tal. Eu acho isso muito legal. E o Min-woo foi assim, o Min-woo...
Gente, uma pequena correção. Nos próximos minutos, vocês vão ver eu confundindo a Yixin-yong com a Min-young. Elas não são a mesma pessoa. Eu sei, e eu vou me corrigir logo depois, mas eu quero já prevenir vocês que eu vou falar a partir de agora muito o nome Min-young, mas eu não quero falar Min-young. Min-young foi a peituda que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Estou falando da Yixin-yong. Aí, gente, eu realmente não sei falar o nome dela, foi mal. Mas você sabe, é que fez par com o Miu.
Ele teve o interesse primeiro pela Min-young, né? Mas aí ele foi para isso com a guri. E foi muito cena de dorama ele e a Min-young, né? Porque eles nunca se encontravam, tadinho. Eu sofria pelos dois.
Tadinho, mulher.
Inclusive, vamos apresentar logo a Min-young depois dele?
Vamos.
A Min-young, vamos lá, porque aí a gente já fala dos dois. Amo. Uhum. A Min-young, ela tem 26 anos e ela é instrutora de pilates. Gente, eu achei muito chique o vídeo dela de apresentação, tá?
Ah, eu também. Achei alta produção, achei tudo.
Inclusive, uma curiosidade que eu vi no Twitter, resgataram um vídeo, que a Min-young tá no Miss Coreia 2023 com a Choi Min-ji. As duas estão juntas.
Sério?
Lá. Mas enfim, a história do Miu com a Min-young daria um ótimo roteiro de dorama. Inclusive, Netflix, se eu fosse você, eu abri o olho e eu pegava. Porque, gente, os dois... Parece que foi muito... Por isso que eu acredito que os dois eram sentimento, Babi. Porque não
Sim,
tinha como. Eles
com
nem
certeza.
Para isso foram.
Eles
eram muito atraídos um pelo outro, cara.
Pois é. E eu acho engraçado... É que, tipo, até um dos comentaristas lá, do pessoal que tava assistindo, falou que é o primeiro casal que se forma. E nem pro paraíso foi junto. Foi o primeiro casal que a gente conheceu no inferno e se formou no inferno. E
Sim.
assim, eu achei muito fofo, porque os dois sabiam que os dois estavam em um jogo e que eles não poderiam ser, como é que eu posso dizer, meu Deus? Não poderiam ser indelicados com outras pessoas. No caso, quando eles confirmaram que um gostava do outro, tipo assim, ele disse que, não, eu não vou pro paraíso caso alguém me chame. Mas, quando ele precisou ir, ele foi todo respeitoso.
Uhum.
Sabe, tipo, mesmo sabendo qual era a decisão que ele ia tomar. Então, assim, eu achei muito fofo. Porque eles sabiam que não podiam ser ruins, entre aspas, né? Com as outras pessoas, tipo, meio que ser indelicado com as outras pessoas em dizer que não vai pro paraíso. Mas também estavam tão atraídos um pelo outro que era, sabe, era lindo os dois juntos. Em todos os momentos eu achava a coisa mais linda. Eu queria ter visto mais deles.
Queria muito ter visto mais dele. Gente, no final, quando a Minhong, ela quer falar com ele, mas o outro cara, ela acha que o outro cara vai chamar no paraíso e ela começa a chorar. Eu chorei junto com ela.
Ai.
Eu falei, ai, chora não, mas é tudo certo, cara.
Tava todo mundo torcendo por eles, gente. Todo mundo,
Nossa,
absolutamente
sim.
todo mundo. Não existia outra opção.
Nossa, eles foram um casal príncipe e princesa. E, por incrível que pareça, eu achei que a Minhong, ela fosse seu estereótipo insuportável, sabe?
Eu
Como a guri.
também.
Mas não, ela é muito legal. E ela tratava as meninas tão bem. Ela, tipo, ela era muito carinhosa. Ela era
Ela
muito
perguntava
também.
como a pessoa tava, se preocupava,
Sim.
dava conselho. Ela era
Ai,
muito
gente.
fofa.
Esse casal, juro, se vocês não estiverem juntos, eu vou ficar muito triste. Vocês têm que estar juntos, gente. Vocês vão
Por
fazer filhos
favor,
muito lindos.
alimentem a minha fanfic. Ai, meu Deus, Ludmilla, eu acho que de fato eles estão juntos. Eu tô vendo o story dela aqui e ele tá no story dela. Eles estão comendo camarão. Ei, tá aqui. Ele tá comendo camarão. Ela tá com o pessoal. E a primeira pessoa que ela filma é ele.
É que eu vi um vídeo do Insuportável lá, que tava os meninos juntos, mas aí eu não.
Ai, gente, que coisa linda. Eles estão juntos agora, ó, há 3 horas. Eles acabaram de postar a story. Tá todo mundo junto.
Ah, depois dessa fofoca que eles podem estar juntos, espero que sim, porque. Ai, tomara. Tô muito feliz. Vamos ao meu segundo homem favorito, que eu também gostei muito dele. Muito, muito. Pra mim, ele não errou em nenhum momento. É o Lee Jong-suk, que é o nosso bombado baixinho, coxudo. É. O Lee Jong-suk.
E mais, ele é o mais velho? Não,
Não, não
né?
é. O
Ele é o
insuportável.
segundo mais
É.
velho.
O Lee Jong-suk, ele tem 31 anos e ele é dono de cafeterias. Achei muito conceito. Bem Webtoon, sabe? E, gente, ele é muito contraste, porque ele parece um competidor de MMA, de tão grande que ele é, sei lá, de boxe. E ele é todo fofinho, rindo, ele é todo calmo, que isso que é aquilo.
Ele faz café especial. Ele poderia ser um lutador e simplesmente só faz café. O dom dele é fazer café.
É, e ele também faz bolo, né, no vídeo dele da apresentação, ele também tava confeitando lá. Ai, gente. Eu achei ele muito bom. Inclusive, aí, o que acontece? O plot dele dentro do reality foi ele com a. Ah, não! A gente trocou. Gente, trocamos todos os nomes. Estamos muito doidas, tá? É porque o Instagram realmente muda a feição das pessoas. Aí você tá falando. A gente ficou. Mó tempo falando de mim, Yang, pelo amor de Deus, gente, mil perdões. Quando foi estar isso, eu fico com muita raiva de mim. Mas não era Min Yang. A que ficou com o Minwoo era Shin En.
Quem?
É o nome da princesinha, o nome dela é Shin En.
Ai, meu Deus, é
Ai, gente, que
verdade!
ódio!
Ele ficou com a Minyang. O
É!
bombado ficou com a
O Mi
Minyang.
ah,
Ai,
desculpa, gente, é
meu
porque a
Deus.
foto dela do Instagram
Ai,
é
não, mas é
muito
por. Não,
diferente.
a gente vai. Eu vou culpar elas. Eu vou culpar elas porque a foto delas não está favorecendo. A foto da Minyang nem parece a Minyang,
Sim,
sério?
gente,
Não
não
parece ela,
parece.
não.
Eu não achei que fosse a menina do Minwoo. Mas enfim, não é. Lembra todo esse bloco anterior que a gente falou do Minwoo? Era Shin Em, tá bom,
Desconsidera
gente?
tudo.
Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. E a Minyoung, que é instrutora de Pilates, gente. A Shein, ela é modelo, eu acho, né? Ela não tem muita coisa. Ela é modelo. Então, enfim. Ai, gente, que horror. Erramos todos os nomes. A culpa é deles, que mudam muito a feição no Instagram. A gente não reconhece eles.
É,
Usa muito Snow,
pois
app
é.
Snow lá. Mas vamos lá. O Lee Jin-suk, ele teve um romance com a Minhyung, né? E foi tipo assim, foi muito rápido. Que inclusive me assustou. Porque eu achei que o Lee Jin-suk fosse ficar com a Hyesyeon. Porque quando ele chegou, não sei se você lembra, no primeiro episódio, assim que ele chegou, ele olhou para ela olhou para ele, sorriu, e já veio aquele depoimento, ele falando: Ah, minha primeira impressão boa foi com a Hyesyeon, entendeu? Aí eu falei.
Cara, nem lembrava
Ele
disso.
fala isso, eu falei, ai, tipo. Aí eu fiquei expondo os dois, porque achei fofo os dois. Porque ele falou assim: ah, eu gosto de mulheres que se exercitam e tal, e dá pra ver que ela se exercita, que isso que é aquilo, porque ela é, né? Ela se exercita, a região, ela é bem forte. Então ele gostou dela. Só que aí ele surpreende todo mundo quando ele escolhe a Minhyung, que vai parecer. Do nada, o cara mudou de opinião. Aí, o que acontece? Gente, eu esqueci que ela é Myung, porque quando eu estava assistindo, eu chamava ela de peituda. Ah, a peituda chegou e tal. Então, eu esqueci que não era Myung.
Ela realmente tem muito peito.
Muito horrível isso da minha parte, né? O comentário é bem misógino. Desculpa, gente. Mas eu sou peituda, então eu posso falar que a outra é peituda também. Eu tenho local de fala. Mas aí, o que acontece? A Myung teve esse rolê com ele. Eles foram para isso no primeiro dia juntos. E meio que fincou ali. Por quê? Porque ele se apaixonou por ela. O Lee Jang-suk, né? Se apaixonou por ela demais. Só que eu sinto que ela não queria se apaixonar no primeiro dia. Eu acho que ela queria meio que começar com todo mundo. Só que como que ela ficou com um homem que tem uma aparência tão imponente, os outros meio que ficaram intimidados, entendeu? Tipo, ah, deixa pra lá, então ela é dele.
Eu acho que ela meio que tentou fazer o jogo, meio que tentou participar do jogo. A gente viu ali que ela deu o doce, né, pra várias pessoas, e ele deu só pra uma pessoa. É, justamente porque o início ela não queria... Ela tinha acabado de chegar, misericórdia, primeiro dia já, e ela já tinha decidido quem ia ser a pessoa que ia ficar com ela até o final. Ele já sabia. Ele já tinha certeza absoluta.
Eu vou discordar dos apresentadores, porque os apresentadores pegaram muito no pé dela. Falaram que ela tinha errado.
Sim.
Mas, gente, eles estavam, tipo, literalmente, eu acho que 2, 3 dias juntos só. Uhum. É muito pouco. Ela queria... E ela tá certa em querer conversar com outras pessoas, sabe? Até porque,
exatamente,
conversando com outras pessoas, ela ia ter a conclusão que ele tratava ela melhor, que ela sentia mais... Ela sentia mais coisas com ele. Então, essa comparação, gente, é bom. Sabe, ela conversa com os outros, é bom. Só que...
E outra, gente, vocês têm que levar em comparação e em consideração de que é um reality de namoro e que eles estão lá justamente pra,
sim,
poder ver o catálogo de opções que eles têm,
sim,
pelo amor de Deus.
Sim, cara. Nossa, eu fiquei muito triste como que eles pegaram muito passado com a Myung, sabe? Eu achei que ela não merecia.
Uhum.
E eu também vou defender o Lee Jong-suk. Por quê? Apesar de que ele escolheu ela, ele não era stalker, que nem aquele carinha, lembra da primeira temporada?
Sim,
que tipo assim, a menina
temporada
rejeitava ele e ele mesmo assim ficava atrás dela, ganhou ela pelo cansaço. Esse não, esse Lee Jang-suk, ele, que acontece? Ele falou assim, ó, eu gosto de você, tá bom, você deu 4 balas, eu tô no meu direito de ficar magoado, porque eu achei que era recíproco, mas tudo bem, quer conversar com os outros, conversa. Aí, mas também não fica triste quando eu conversar com os outros. Que aí que eu achei que ela foi hipócrita. Porque quando ele começa a conversar com outra, ela fica com ciúmes. Eu falei, poxa, amiga, eu tava te defendendo até agora.
Uhum. Aí eu acho que é meio aquela coisa de você dar... Como é que eu posso? Dá importância quando você perde. Porque quando ela viu que, de fato, ele tava começando a se engraçar mesmo pela outra, ela disse, não, peraí, que tá alguma coisa errada, eu tenho que voltar atrás, eu me arrependo do que eu disse, eu me arrependo das minhas ações, eu me arrependo de tudo, e peraí, do que eu tenho que buscar este homem. Porque nenhum outro... Não existe homem no inferno pra mim, a não ser ele.
E, tipo, ela correu um risco muito forte, né? Dela falar que podia conversar com qualquer um. Porque ela presumiu,
sim,
que ele não se interessaria por ninguém. Então, tipo assim, ela meio que pensou, ah... Qualquer coisa, ele vai ficar ali me esperando. Mas não foi isso, não.
Uhum.
Então, eu achei justo também ela ter que correr atrás dele, sabe?
Eu também achei, porque era muito aquela síndrome de gostosona.
Sim.
Tipo, ah, então se ele deu só um doce, então significa que eu vou ser sempre a opção dele. Não, meu amor, pera ainda, né? Assim, não. Vamos com calma, vamos voltar 2 casas.
Mas, mesmo assim, eu ainda permaneço na minha opinião que eu acho que os apresentadores pegaram muito pesado com ela. Porque teve homem que fez coisa pior nas temporadas anteriores e eles não foram 1/3 maldosos como que eles foram com a Myung, sabe? A mulher tava chorando e eles, tipo, ah, agora se revela, sabe? Eu falei, ai, eu, hein? Quase assistindo mudo. O próximo... Não, vamos pular o próximo, galera. Vamos lá. O próximo... É o Song Wick, que ele é o sem sal, sem molho e sem tempero.
Cara, pra mim, ele, apesar de eu ficar muito triste em comparar, mas eu acho, pra mim, ele um sósia do Eric Nam.
Nossa, é verdade, parece. É porque ele é magrinho, cabeçudo,
parecido.
Igual o Eric Nam.
É, e tem um olhão, assim, arregalado, esbugalhado. É o Eric Nam todo. Aí eu fiquei, gente, que pai, eu não acredito que um dos meus cantores favoritos tá sendo representado por uma pessoa ridícula. Porque ele... Poia. Ele nada, a mesma coisa.
Gente,
Só é chato.
vamos lá. O seu Wick, ele tem 31 anos e ele é corretor de imóveis. Nossa, agora deve
Chato.
ter várias mansões para ricos. Tá milionário, boy. Mas ele é muito sensual. Como é possível? Como pode existir um homem tão chato na face da terra como esse? Gente, e ele não se manca. É isso que me deixa assim. Porque, por exemplo, quando você está conversando com alguém, você sabe, naquele momento, que a pessoa quer ou não conversar com você. Se ela está ali por educação ou se ela está ali porque ela quer. Você sente isso. É óbvio, sabe? E ele não tem esse feeling, sabe? Então ele chamava a Yun Shen lá, que fez o par romântico com o Min Woo. Ele chamava ela, tipo assim, ela querendo conversar com o Min Woo, tipo, para continuar o dorama deles, e ele empatando. Tipo, Mona, você tá
Não,
maluca?
e outra, aquela cena que eles vão pro paraíso, em que ela fala claramente que ela não quer ele e que ela não queria conversar com ele, ela queria ter ficado no inferno para poder ficar com o Miu, e ele, ah, eu fico feliz por você meio que tá triste agora porque você não ficou no paraíso, mas você tá aqui comigo, meio que querendo monopolizar a mulher.
Ele é
Como
doido.
assim, amigo?
Ele é doido,
Como
Babi.
assim?
Ele é doido. Não tem como, nem outra explicação. Depois da conversa antes, eu sinto que ela tava sendo simpática com ele. Tipo, ah, tá bom, eu vou, né? Tô aqui pra fazer isso, então vou. Mas nunca senti que ela teve alguma coisa, uma atração por ele, pelo menos na edição. Mas
Não,
depois que
mulher,
ela
não
tem aquela conversa
tem.
com o Minwoo, ela deixa muito claro que ela não quer estar com ele, sabe? E ele.
Ela deixa claro até o final. Ele que é retardado.
Gente, tipo assim, tudo bem ele escolher ela no final, sabe? Porque a escolha é dele, porque ele gosta dela. E é o sentimento dele, a gente não pode mandar. Mas, gente, você forçar uma pessoa a ficar com você, conversar com você, é surreal pra mim, cara. Não entra na minha cabeça.
E outra coisa, além de forçar. Ficar feliz e comemorar porque a pessoa não tá onde ela quer estar, só porque ela tá com ele.
Ai,
Pra mim,
sinceramente.
isso é irreal.
Ai, sinceramente, ridículo, ridículo. Vamos pular pro próximo, que é um Rabin. E um Rabin, que é
Nossa.
literalmente o irmão mais novo de Kim Se-ho. Mentira, não é literalmente não, galera, porque eles se parecem muito mesmo. Ai, é o homem mais borracha fraca que a gente já viu. Inclusive, tem uma expressão na internet que eu amo, de uma criadora de conteúdo, que ela chama os caras de ovo mole. E eu acho que ovo mole é o adjetivo perfeito pro um Rabin, sabe?
Não, e o pior, sabe o que é? É que, tipo, eu tava com uma expectativa tão alta nele, porque ele era todo, sabe, na dele, fofinho e tal. O primeiro episódio eu disse, acho que vou gostar dele. Mas aí,
Gente, ele é a
não.
definição do prometeu tudo,
Obrigada.
entregou nada.
Entregou nada.
Sério, nossa. Ele é lindo e ele é estiloso. As roupas deles eram muito bonitas. E depois a gente descobre que ele tem 28 anos, ele é ator. Inclusive, eu acho que ele só foi pro reality pra botar o currículo na Netflix.
Sim, com certeza.
E não querer namorada. Esse, Babi. Eu concordo com você sobre ver o reality como jogo, sabe? Que ele não foi consentimento. Porque ele não aparecia em nenhum momento da edição, gente. Eu acho que o editor falou assim: gente, não tem como arrancar nada desse homem, ele é um chato. O
Ele
editor.
não faz nada, gente. Ele só veio aqui para comer e pegar sol. É só isso. Eu não vou estar tá filmando esse cara. Eu vou cortar tudo que tem ele.
E quando ele tem o momento dele de brilhar. Ele tá pra trás, ele não faz nada. Eu falei, gente, que homem maluco, o que ele veio
Não,
fazer?
além de dar muito para trás, porque assim, ele poderia não só falar sobre ele, mas ele poderia falar sobre o relacionamento que ele queria ter com a menina. Porque, tipo assim, ele fala para ela no inferno que diz assim: ah, eu quero me declarar para você, eu quero falar com você, mas eu só vou falar quando a gente estiver no paraíso. Aí quando chega no paraíso, ele diz: não, eu esqueci. Como assim esquecer?
É, eu estou tão confortável com você que eu não sinto mais a necessidade de perguntar nada. Mona, você tá maluca?
Não, e detalhes, eles em silêncio.
Ai, gente, que desconfortável aquele encontro. Dava pra ver no rosto da menina a decepção dela. Tipo, ela não tava nem escondendo. Se ele olhasse pra ela e prestasse atenção nela, ele ia ver o quão ruim foi. E o pior de tudo, ele foi tão apático a tudo que ele voltou pro inferno falando: ai, gente, o encontro foi ótimo, a gente ficou tão confortável. Eu, gente, que é isso? É o
E
filme?
ela escatitando ele no quarto das meninas.
Ela massacrando ele. Gente, e o Rabin? Nossa, é o. Cara, eu acho que. Tanto que ele reflete sobre isso. No final ele fala: eu deveria ter sido mais homem. Eu falei: obviamente. Nem menino
Sim.
você foi invisível.
Menino, descobriu agora? Tu acha?
E falando nela, a que sofreu mais que Juliette, ela que foi no paraíso e sofreu, é um radião. Essa querida.
A criadora do meme.
Qual meme?
O meme da carinha assim, olhando assim, de baixo pra cima.
Tu tá pedindo, não sabe pedir. É. A Yu Ha-jeon, ela tem 26 anos e ela trabalha num atacado, galera. Não sei como se chama isso. Não sei.
Eu não faço ideia.
É, a gente, sei lá, não entendi muito o trabalho dela, não. É com roupa, que confecciona roupa.
É, gente, ela é isso.
Ela é a segunda que tem um emprego mais comumzinho, né, de todas também.
Bem humana, coitada.
A Yu Ha-jeon, gente, pra mim, ela foi a que mudou a minha primeira impressão pra bem. Porque quando ela chegou, eu falei, mano, ela parece aquela garota que na adolescência fazia bullying. Nossa, ela parece a típica malvadinha de dorama, sabe? Que vai me irritar, ela vai fazer intriga, rivalidade feminina. Eu tava muito assim quando ela entrou. Eu não gostei dela no primeiro episódio, eu tomei um ranço dela total. E o jeito como que ela olha com o olho pra cima, com o queixo pra dentro.
Sim.
Eu falei, mano, que ridícula. Mas aí, gente, tudo mudou. E ela também virou uma das minhas favoritas. Eu achei, ela é tão engraçada, ela é tão carismática, ela é tão tudo. E tadinha, né, gente? A gente não manda no coração, ela gostou do cara errado.
Além dela ter gostado do cara errado, eu acho que eu não consigo ver as atitudes dela como erro, sabe? Eu acho que foram pra pessoa errada. Porque assim, desde o início, era meio aquele enemies to lovers, sabe? Aquela coisa de tipo, ah, eu implico com você, mas eu gosto de você. Eu acho que desde o primeiro momento deles dois juntos, deles meio que ali implicando um pelo outro, tava meio que na cara que ela tinha gostado dele, sabe? Só que assim, ela tava falando com uma porta que literalmente não queria absolutamente nada, a não ser que a pessoa desse o primeiro passo.
Não, mas então, pra mim, ele foi muito ambíguo em relação ao Yu Ha-jeon. Porque lá no vídeo, na entrevista, não lembro aonde que ele falou o momento, mas ele falou que ele expressa o amor dele implicando com outra pessoa. E ele foi muito assim com o Yu Ha-jeon, sabe? Os dois, é que nem você falou, eles eram muito animes to lovers, era muito legal de ver, eles tinham uma química muito boa, era muito engraçado. Foram entretenimento puro, sabe? Sabe, quando eles foram pro paraíso, eles no inferno, foi muito entretenimento a relação dos dois. Só que, tipo, ele muda de opinião, sabe? Ah, hoje amanheceu nublado, mudei de opinião. E é basicamente isso, é uma pessoa instável.
Hoje ela vestiu um vestido amarelo, não gostei, então não quero. Diminuiu a minha porcentagem. O cara tinha uma porcentagem pra cada mulher, pelo amor de Deus.
Tadinho, eu acho que o maior erro da Yu Ha-jeon foi realmente amar demais a pessoa. Porque ela é uma querida, eu espero que ela tenha muito sucesso, vira influencer de bolsa de luxo na Coreia e abra um canal no YouTube e fique rica, porque ela tem cara de rica.
Tem, e eu espero que ela consiga assistir os episódios e ver que ela gostou do cara errado.
Exato.
Só isso, pra ela não sofrer, sabe? Pra ela, porque assim,
eu acho que ela foi também do sentimento, Babi.
Foi, ela foi muito do sentimento, porque tipo, até quando ela, quando o retardado, tava falando que ela meio que não tava expressando corretamente os sentimentos dela, ela parou e tentou refletir sobre ela mesma.
Sim.
Sabe? Ela tentou, tipo, meio que se mudar ou alguma coisa do tipo pra fazer com que um retardado entendesse o que ela tava querendo dizer.
E eu achei muito absurdo essa cena, porque eu falei, tipo assim, mano, mas ela falou tudo pra ele. Como isso é possível? Eu ficava incrédula assistindo ele cobrar coisas que ela já tinha feito. Eu falei, gente, como assim? Eu tô vendo reality errado? Eu imaginei aquele episódio?
Eu acho que assim, eu acho que da parte dele, ele nunca gostou dela.
Não.
Sendo bem sincera. Eu acho que assim,
só se divertiu com ela.
Ele,
né?
Ele se divertiu com ela, ele viu que tipo, teve uma química legal, porque eles tinham uma parceria legal, ele conseguia conversar com ela de uma forma mais, sei lá, entre aspas, confortável. Mas assim, desde o início ele nunca gostou dela. Não como ela gostou dele. Não chega nem aos pés.
É, sim, sim.
Aí assim, aquela porcentagem que ele tinha deixado ali, um pra cada mulher, tipo, reduz bastante pra ela. Ele realmente só brincou com ela desde o início e divide pras duas.
Sim, sim.
Porque as duas, sim, as duas ele tava emocionado com elas.
É, mas tadinha, e o Radion, ela sofreu muito.
Sofreu, mulher, desde o começo. A pobre.
Agora vamos falar sobre o príncipe da temporada. Ai, gente, o príncipe queria muito me jogar no mar só pra ele me salvar. Estamos falando do Park Min-kyu, que é Um policial da guarda costeira! Gente, do time.
Simplesmente.
Gente, o vídeo de apresentação dele, pra mim, foi o melhor vídeo de apresentação, Babi. Não tem como. Parecia um
Não,
filme.
e além de. Gente, a foto dele no Instagram é linda. É tipo, é ele de farda.
Ai,
Pelo amor de Deus.
Donald.
Coisa mais maravilhosa.
Gente, ele é. Cara, e ele é muito gentleman, sabe? Ele é muito à frente, assim, eu não sei explicar. Porque ele parece muito mais maduro do que os outros caras, sabe? Porque a gente falou do Minwoo, que o Minwoo era um príncipezinho e tal, mas o Minwoo tem um aspecto mais infantil, sabe? Ele é mais
Tem. Acho que pela idade, né?
É, pode ser também. Mas agora o Park Min-kyu, ele tem muito aspecto protetor, muito aspecto maduro de entender a situação. Ele e o Lee Jong-suk eram os dois que eram os amigos das mulheres. Então, tipo assim, eles não eles sabiam quem eles queriam e já abriram a possibilidade deles. Eles não ignoravam as garotas, eram amigos das garotas, sabe? Eles criaram laços reais ali. E, gente, pra mim ele é meu favorito, juro. Se eu tivesse um reality, eu ia escolher ele. A gente esqueceu de falar uma coisa sobre ele. De quão injusto é ele terminando com a Kinguri, porque ela não merece ele, Babi.
Ai, mulher, não. Merece não. Não merece, não merece, sabe? Eu não gostei da escolha dele, justamente porque, por conta daquela cena final dela, não só por ela, mas dessa mudança de personalidade
Ele vai
dela,
sofrer. Eles
sabe?
ficaram juntos.
Tipo, ele vai sofrer completamente. Ela vai sofrer
Sim,
muito. Ela não, ele, no caso.
principalmente porque ela não gosta dele. Porque, tipo,
Pois é, mulher.
ele escolheu ela porque ele gosta dela. Então, por isso que ele tava investindo nela durante os episódios, sabe? Mas, meio que, tipo assim, foi a segunda opção dela. Ela via ele como segunda opção. Entendeu? Ai, muito triste, gente.
E nem sei se segunda opção, eu nem sei se era de fato uma opção ou só tipo uma coisa de, ah, ok, eu tenho um step aqui. Vou usar quando for preciso.
Ai,
Ai, acho, ai,
um homem
feio,
desse,
feio.
gente, submetendo a isso, que tristeza. Espero que ele tenha visto o reality e falado, então, mandado zap pra ela. Terminamos. Vamos agora falar nossa penúltima, antes do nosso grande, último, terrível. A penúltima, que foi uma das personagens que eu mais odiei, segunda que eu mais odiei, depois do nosso mais odiado, que é a Cho Min-ji. Gente. Essa aqui é outra que foi pro reality só pra botar currículo na Netflix, tá? Ou currículo no, lá na Coreia. Porque ela tem 26 anos e ela tá treinando pra ser âncora, né? De jornal e tal. Ou seja, quer ser famosa. Então usou o reality pra isso. E eu nunca vi uma Pick Me Girl tão mais insuportável do que ela, Babi. Ela chegou, tipo assim.
Ela foi uma das últimas, né?
Foi, ela chegou na metade. Para mim, ela não queria conhecer gente para namorar. Ela queria fazer VT, sabe? É isso. Ela queria fazer VT, então ela viu ali quem funcionava mais pra fazer VT. Ela pegou o Minwoo, só que ela viu que o Minwoo era muito quietão, caladão, dá pra fazer VT, então ela descartou ele. Então ela foi. Tanto que porque eu tô falando isso? Porque no final perguntam pra ela, ué, você não conversou com ninguém? Ela falou assim, não. Então ela não conversou com o Hambin, não conversou com o cabeçudinho lá, entendeu? Então, tipo, ela foi pra fazer VT, galera. E é isso, aquele choro
Cabeça
dela,
de onde?
VT.
Não, e outra, aquela cena do helicóptero também foi humilhação atrás de humilhação. Tanto humilhação pela parte dela, quanto humilhação pela parte do cara. Sabe? Assim, sem necessidade, eu achei extremamente exagerado aquela cena. Não gostei nada dela. Nada, 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 nada dela. Só o Min-kyu que foi um fofo.
Gente, ela é muito. Ai, eu tenho um ranço. Toda vez que ela falava e ela afinava a voz dela de propósito, sabe? Ai, ela é muito pick me girl, simplesmente insuportável essa garota. Tem cara também de que fazia bullying no colégio, então, infelizmente. Péssima!
Infelizmente, não poderia estar defendendo ela em nenhum cenário.
Nem
Sinto muito.
quero.
Não quero. Então, não fico de vontade.
E pra gente encerrar, vamos falar do tão temível, ou desprezível, ou inquerido Lee Kwang-hee. Ele é um monstro que é o mais velho, mas agia como se fosse o mais novo, de 15 anos de idade. Ele tem 36 anos, na verdade, e ele é um jogador de basquete profissional. O que eu fiquei tipo assim, Mona, por que você tá agindo assim se você meio que é famoso?
Ele, primeiro que ele não tem nem corpo de basquete, de jogador de basquete. Vamos começar por aí, porque eu acho que ele inventou essa...
Ele inventou. Mas ele é alto, acho que basquete é suficiente.
Ai, gente, não é só ser alto, é ser bonito, ele é feio.
Ai, meu Deus. Não, ai, gente, é pior que tem foto dele no Instagram, ele na quadra,
tem,
né?
Tem, mulher, aqui, tem, tô vendo aqui, um zaf.
Cara, ele é feio, como que as meninas gostavam dele? Ele nem é nem, tipo, padrão de beleza coreano. Não é, gente, ele é feio. E, tipo assim, e não tem nem como falar que elas se interessaram por causa da profissão, porque elas ficaram obcecadas por ele antes de Paraíso.
Pois é. Sabe o que, é que esse homem tinha? Eu acho que pagaram elas, sabia? Pra poder gostar dele. Porque era o único que não ia ser escolhido. Aí fizeram com que as coitadas escolhessem eles. Só pode.
A única coisa que eu vou dar o braço a torcer pro Igor Ri é que no começo ele promete que ele vai meio que ser inesquecível, vai, tipo, marcar ali. E isso realmente foi, né? Mas foi pro ruim, né? Porque você vai ser sempre lembrado como um dos piores personagens, que até irritou os apresentadores. Então, tipo assim...
E como? E como? Porque, pelo amor de Deus, o cara, tudo que ele falava, ele abria a boca e você dizia, não aguento mais, eu quero matar uma pessoa.
Cara, e vamos falar agora sobre os interesses amorosos dele, né? Porque ele conseguiu colocar três mulheres no... que ódio, na teia dele de homem ruim. Que a primeira a gente já falou dela, né? Que é a nossa favoritinha, querida, Choi Hee-sung. Ela que deu um basta nele. Inclusive, eu fiquei muito surpresa dele tá chorando por causa dela, Babi.
Sim,
eu fiquei chocada
também,
naquele episódio.
Eu também fiquei. E outra coisa, Eu fiquei. Ali eu percebi que com ela era com sentimento, sabe? Apesar dele ser uma péssima pessoa, de fato ela mexeu com ele. Em algum momento ela mexeu com ele.
É, pra mim, a relação dele com. Pra mim foi assim, que eu decifrei no final. É, ele com a Hee-sung é que ele realmente gostou dela. Tipo assim, ele realmente se via namorando com ela, sabe? Só que ele era muito inseguro em relação se era recíproco, mesmo ela falando várias vezes que era. Só que ele precisava dessa autoafirmação, a validação do outro, esse lambi-saco que ele necessita, sabe? Eu acho que é porque ele é famoso, né? Todo mundo vai ficar puxando o saco dele.
Ai.
E ele acostumou mal. Não é possível, Babi.
Eu acho que, assim, não tinha necessidade, até porque deveria ter sido um tipo de casal que, primeiro dia já sabe que vão ficar juntos. Porque, assim, esse negócio dele ficar esperando que outras pessoas tomem atitude pra poder ele dar o próximo passo é muito chato. O cara mudava de opinião em quase todos os takes que tinha do cara. Ele tava com uma opinião trocada de que, não, já tomei minha decisão. Não, agora não sei mais. Não é isso, não é aquilo. Era muito chato, era repetitivo. O discurso dele era sempre a mesma coisa, sabe? Quando você já sabia quando vinha um discurso dele. Só falava coisa errada. Fulana me vejo casando, fulana me vejo namorando. Meu Deus do céu. E falar numa roda de pessoas que eu tenho as três pessoas escolhidas, você, você e você. Não,
ai,
meu,
horrível,
não, tudo ridículo.
Mas pra mim o pior é que, tipo assim, ele não sustentava os erros dele. Ele não... Eu acho que até um dos apresentadores falou isso. Quando a conversa ficava muito... desconfortável pra ele, ele mudava de assunto, ou ele transferia a culpa pra outra pessoa. Ele nunca, tipo, falava assim, eu não quero mais você. Ele sempre respondia com outra pergunta. Isso é muito uma coisa de maturidade, ele é muito imaturo. Gente, é muito horrível, ele é muito horrível. Aí essa que você falou, de eu vejo um casado e namorando outra, foi tipo assim, eu acho que ele... Isso, esse discurso dele me fez acreditar que ele gostava de Hee-sung, sabe? Ele realmente gostou dela, gostou da personalidade dela, ela se via ali convivendo com ela, até porque ele chamou ela pro encontro depois do programa. Só que a Choi Min-ji, ela é padrão, ela é bonitinha padrão, sabe? Não que a outra não seja bonita, tá, gente? Mas é porque a Choi Min-ji, ela preenche algumas lacunas ali de padrão. E ele é tão superficial que ele tava ponderando que padrão... Só por ter uma mulher troféu do lado dele é melhor do que ter uma pessoa que pode compartilhar. Então, tipo assim, ele é nojento esse homem.
Em tudo que ele falou, em tudo que ele foi, em tudo que ele fez, eu... Não, sinceramente. Não queria nem ter visto ele, ter tido o desprazer.
Eu também não queria. Porque o lance dele com a Mindy é que eu acho que ele nem da personalidade dela ele gostou muito, sabe? Ele não conversava tanto assim, tipo, ele não tinha um prazer, não tinha uma conexão emocional com ela. Mas ela era bonita, então ele queria ter alguém bonito perto dela. Tá vendo como que ele é superficial? Ah. You can't say yes, don't say no. Agora vamos pro bloco pra gente comentar sobre os casais que formaram, né? E que não foram muitos. Casais que foram. Não sei. Enfim. O
A gente
primeiro
já deu
casal.
spoiler no bloco 1, mas tudo bem.
É, eu acho que se você prestou atenção, você percebeu que a gente já deu spoiler. Porque, com exceção do Guanri, os outros foram muito previsíveis nas suas escolhas,
Sim,
galera.
sim.
Então, tipo assim, o Lee Jae-suk, ele ficou com a Min Young. Então, tava todo mundo feliz. Inclusive, todo mundo chamava eles de casados durante o coisa.
Porque não tinha como, não tinha como não ser.
É.
Depois ali do deslize dela, que ela voltou atrás e que foi um ótimo ela ter voltado atrás, todo mundo sabia que eles iam terminar juntos.
Sim, eu gostei. Eu espero que eles estejam juntos até hoje. Eu gostei muito desse casal. Confio no potencial. Da peitudinha, parabéns. O próximo casal formado foi a insuportável da Guri, né? Com o Minkyu. Que a gente já falou que a gente se sente muito por ele. O outro casal que a gente gostou, que a gente já falou aqui também, foi a Xion com o Minwoo. Gostei muito dos dois. A gente já tá aqui torcendo na fofoca que eles estão juntos, sim, depois. E a gente sabe que coreano não mostra muito casal quando é famoso, né? Então, infelizmente, se você tá esperando alguma atualização, você não tem como, galera.
É, mas eu achei até essa temporada com menos atualização do que a última. A última temporada teve mais notícias sobre os casais no final. Tipo, quando
Sim.
terminou e tal, teve mais coisas sobre.
E eles deixavam pistas, lembram? Tipo assim, ah, eles viajaram pro mesmo lugar, isso que é aquilo. Esse eu acho, por mais que eu tenha gostado de alguns casais aqui, esse eu acho que nenhum casal ficou, Babi.
Eu também acho que não. Sinceramente, eu não boto minha mão no fogo por nenhum deles. Porque, assim,
Nem eu.
não. Eu acho que nenhum ali saiu combinando, não. Era o que tinha.
É sobre, é. É o que tinha. Pra virar influencer e entrar na fazenda ano que vem. Mas o último casal que formou foi o Guanri com a nossa queridíssima Richeon, que foi um choque pra todo mundo. Até eu fiquei chocada, porque o discurso dele tava muito que ele ia escolher a Choi Minji.
Pois
Inclusive, ele fala pra ela lá: você vai ficar feliz sem mim, pra Richeon.
é. Exatamente. É como ele é controverso nas coisas que ele fala. Ele diz uma coisa e faz outra, não faz sentido.
Gente, ele é o pior ser humano para conviver na face da Terra, não é possível, isso é meio ridículo. Ai, gente, ai, tenho muita pena da Rissião, infelizmente ela é low profile, então a gente não tem como muito ver a coisa dela. Mas ela tá com cabelão, nas fotos do encontro que eles fizeram, ela tá cabeluda, ela tá com cabelão até debaixo do peito, assim. E, enfim, eu acho que foi, que nem eu falei no começo, eu achei que foi coerente ela escolher ele, porque ela gostava dele. Por mais que ela tenha se decepcionado e falasse com raiva dele ali no final, ela seria estranha ela escolher outra pessoa, porque ela gostava dele, entendeu?
Eu não imaginei que ela fosse escolher outra pessoa. Eu imaginei que ela não fosse levantar aí. Eu pensei que ela não fosse, de verdade, porque ela estava realmente chateada com ele. Mas ela
Tava.
foi.
Mas ela ia ficar? Tem como você não escolher ninguém ali no programa?
Tem.
Será?
Eu acho que tem. Porque assim, não existe a possibilidade de não existir, de você não querer ninguém. Então assim,
Gente, existe?
nunca tentaram, nunca tentaram. Vai que ela fosse a primeira.
Ó, seria muito legal se ela não escolhesse ninguém, cara. Mas aí ele escolhia a Choi Min-ji, entendeu? Então, tipo, ele ia fazer isso, ele ia mudar a rota ali. Porque ele é um nojento, esse homem. A gente, que ódio. Eu acho que não existe. Só pra gente encerrar agora. Eu acho que não existe nenhum participante das três temporadas que eu odeio mais que ele.
É, não, com certeza. Ele tá sempre no primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre.
E é isso. A gente quer saber agora se vocês gostaram dos casais que foram formados. Então, preencha aqui a enquete que vai estar na descrição do episódio. E diz pra gente se vocês gostaram, quais foram seus favoritos. E se vocês odeiam tanto o Guanri quanto a gente.
O mais detestável de todos.
Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrinho, a gente brinca no chão. Ah, 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 ai, que delícia.
Agora, como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist. E o tema de hoje, pra combinar com os singles infernos, é um hitzinho do verão. E eu sei que o hit de verão oficial de K-pop é Red Flavor, mas já é manjado. Então eu vou indicar uma faixa do mesmo álbum do Red Velvet, chamado Russian Roulette, que essa música é maravilhosa. A coreografia é perfeita e o clipe é tão surtado quanto o conceito delas. E eu amo. Então ouça aí um pedacinho da música.
Gente, a minha indicação vai pra uma música que eu literalmente achei hoje no YouTube. E eu gostei dela, então vou indicar ela pra vocês. Ela tem muito aquele toquezinho de hit de verão, certeza absoluta. O clipe dela também é maravilhoso, o MV dela é todo colorido. Enfim, estou falando de uma música da Twice e o nome dela é Alcohol Free. Que elas falam que estão bebendo drink sem álcool, mas estão bêbadas de amor. Ai, mulheres, são umas fofas, eu amei. Vocês vão amar também.
Gente, Alcohol Free pra mim é o single do verão também. Inclusive, todas as roupas, as apresentações dela, elas eram tipo roupas de verão. Eu amava muito os vídeos. Espero que vocês tenham gostado do episódio, se divertido, passado raiva junto com a gente. Estamos fazendo aqui super rápido pra vocês escutarem já na semana seguinte do episódio final. Então, eu acho que a gente merece o seu like, o seu follow lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. E compartilhe com seus amigos que gostam, que curtem também conteúdos coreanos, pra ajudar a gente aqui, né, a crescer, aumentar a nossa rede de amizade. E é isso, eu vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo e adeus.
Obrigada, gente, por estar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.